Agora as crianças podem ir, não, vocês podem ir direto hoje, vou liberá-los para o Ministério Infantil, Pessário e a sala, e os pré-adolescentes, eles terão um momento de discipulado com a... esse é um... é obediente, né, ovelhinha? Não, ovelhinha, hoje você vai direto. Hoje o pastor dispensou vocês straight. Sorry about that. Quando as crianças e pré-adolescentes saem, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 8. Eu louvo a Deus pelo testemunho. Eu tenho dito à igreja, o culto dominical é essencial, mas deixe-me lhe dizer, ele não é suficiente. Se você fizer exercício físico uma vez só por semana, a probabilidade de você ter um ataque cardíaco é enorme, porque o seu corpo, o seu coração não vai aguentar. Da mesma forma, eu não posso alimentar a minha alma uma vez por semana. Eu sei que muitos de vocês oram em casa, ou pelo menos espero que orem, não é? Leiam a Bíblia, pelo menos espero que leiam. Mas um dos instrumentos da disciplina espiritual que Deus estabeleceu é a comunhão dos santos. Não é à toa que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e que nós somos o quê? Nós somos o corpo. E um dedo não é um corpo, a mão não é um corpo, só uma perna não é um corpo, não é? Que Deus nos livre, se qualquer um de nós aqui tivéssemos uma perna decepada, ninguém diria, eu encontrei o Hector ali. Desculpa, meu irmão, pelo exemplo. Mas viria uma perna. Poderia ser a perna do Hector, mas não era o Hector. Ou seja, nós só somos quem somos e só somos igreja quando estamos unidos em um corpo. E nós precisamos entender a importância disso. Nesta vida de relacionamento, conflitos surgirão? É óbvio, porque ao convivermos, as minhas limitações serão percebidas e as suas também. Essa é a razão pela qual muitas pessoas se escondem em mega igrejas de 2.000 membros. Elas entram e saem e a maioria nem sabem que elas existem. Então elas estão ali de fato se escondendo. Por quê? Porque Deus estabeleceu, irmãos, que na vida de discípulos nós cresceríamos através dos relacionamentos. Jesus chamou 12 homens e conviveu com estes 12 homens por 3 anos e meio. E se nós queremos de fato crescermos como igreja, nós precisamos aprender e começar a convivermos uns com os outros. Como a nossa querida Elder disse, nós não teremos condições de conviver com quase 300 membros da nossa igreja. Mas há um pequeno grupo do qual você pode fazer parte, ser bênção na vida deles e eles serem bênção na sua vida. Vocês não têm ideia o quanto irmãos mais experientes do que eu me abençoam, que são membros dessa igreja. Eles são uma alegria e um conforto para o meu coração. Eu aprendo através deles, porque ninguém sabe o suficiente. Ninguém já aprendeu tudo o que deveria aprender. Se você já aprendeu tudo o que poderia aprender, meu irmão, você está pronto para ir para o céu. Nós vamos orar para que essa semana eu faça o seu culto fúnebre aqui. Mas como eu creio que ninguém está nessa condição ainda, então nós devemos buscar crescimento. Amém, igreja? Apocalipse capítulo 8, agora sim leremos o texto sagrado. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então Os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a trombeta. Um terço da terra foi queimado, um terço das árvores foi queimado, e toda a relva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas no mar, e um terço das embarcações foi destruído. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, que queimava como tocha, caiu do céu sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Um terço das águas tornou-se amargo, e muitos morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, vamos ler juntos? Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos três outros anjos. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. O Senhor que conhece os nossos corações e as nossas inquietações, nós te pedimos, Senhor, fala-nos aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que desejamos ouvir. Guia-nos pelas veredas da justiça, te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. É muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha sentido uma completa frustração por buscar fazer o bem, por buscar fazer o que é correto e viver de uma maneira que agrada a Deus, mas olhar ao seu entorno e perceber que a maioria das pessoas, elas simplesmente não se importam, e olhar que muitas pessoas, até que não vivem o mesmo padrão de justiça, de idoneidade, em tantos momentos se dão até melhor do que você. São mais beneficiadas financeiramente, são mais populares diante dos homens. Essas pessoas, elas acabam às vezes tendo até mais oportunidades ou um lugar ao sol, como assim dizemos. E a angústia que nos vem em certos momentos e circunstâncias é: será que realmente vale a pena ser justo? Será que realmente vale a pena andar corretamente e obedecer à lei de Deus e à lei dos homens? Esse sentimento de frustração, ele sobreveio ao coração de alguns homens ao longo da história. Nós encontramos o profeta Abacuque frustrado com a prosperidade dos maus e dos ímpios e de como eles prevaleciam. Encontramos igualmente o salmista Asaf, se vocês quiserem anotar no Salmo 73, compartilhando que os seus pés quase escorregaram, quase se desviaram, porque ele invejava a prosperidade dos ímpios. O que nós desejamos no nosso coração não é que os homens maus sejam necessariamente exterminados. Nós somos orientados a orar pela transformação deles. Mas um desejo que há, sincero, é por justiça. Todo aquele que conhece a Deus e conhece a lei de Deus e busca viver de acordo com a vontade de Deus, deseja que justiça seja manifesta, justiça seja feita. O livro de Apocalipse, dentre tantas coisas e tantas verdades as quais nós temos aprendido, é um livro que nos fala sobre a justiça de Deus. Lembrem-se que o povo de Deus vivia uma das fases mais difíceis da sua vida. A vida cristã nem sempre é doce. às vezes ela é amarga. E é por isso que nós falamos que viver neste mundo quebrado é uma percepção ou uma experiência agridoce. Você pode estar vivendo momentos de doçura em sua vida hoje, mas alguns podem, como a nossa irmã Flávia, por quem nós temos orado e assistido, está vivendo o momento mais amargo da sua existência. Diante das amarguras da vida, principalmente quando elas estão relacionadas à maldade do homem, à infidelidade do homem, à impiedade do homem, como fica o nosso coração? Como fica a nossa fé? O sentimento mais comum é de raiva, indignação, frustração, impotência. Aqui nós encontramos no primeiro século, no final do primeiro século, cristãos que viviam isso. Estavam sendo perseguidos por um império mau, estavam sendo presos, alguns até mortos. Nós vimos semana passada que quando os selos começam a serem abertos, os selos que selavam o livro da história da humanidade, e Cristo está esclarecendo e mostrando, Deus, ele começa a pronunciar o que aconteceria ao longo da história da humanidade. É importante nós nos lembrarmos que o conteúdo destes selos não fala apenas do futuro. O conteúdo destes selos fala do que acontece na história da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Então, o conteúdo destes selos, de uma forma simbólica, alegórica, fala do que nós temos experimentado, do que nós temos vivido ao longo dos anos. Aqui, então, nós encontramos no capítulo 8 a abertura do último selo. Lembrem-se que o capítulo 7 é descrito que o povo de Deus estava marcado, selado, em meio aos juízos que Deus pronunciava sobre esta terra. Deus está deixando muito claro que nós não estamos perdidos dentre a multidão, que nós não estamos vulneráveis diante de um mundo mau, como se Deus não nos visse ou não tivesse controle. Os 144 mil, então, demonstram que, enquanto estivermos aqui, como cantam alguns até de forma distorcida, não é? Nós temos a marca da promessa. E nós temos, sim. Qual é? É a habitação do Espírito Santo. Ele é a garantia. Ele é a garantia, meu irmão, de que o Deus que governa a terra e o universo, ele começou uma obra na sua vida. E não importa se eu ou você tenhamos a teimosia de Jonas, não importa se eu e você, na nossa natureza humana, tenhamos às vezes a malandragem de Jacó, se Deus começou uma boa obra na minha e na sua vida, não importa se nós viemos no contexto de teimosia, de malandragem ou de mentira, Ele vai completar, porque Ele é Deus. Ele é aquele que completa a sua boa obra, sela o seu povo e transforma o seu povo. Essa é uma palavra de encorajamento. Deus está dizendo, vocês não estão entregues. Eu comecei. Capítulo 8, então, nós temos a abertura do último dos sete selos. E aqui tem algo extraordinário. Em meio ao desencorajamento, em meio às tristezas, pela loucura e podridão que é este mundo, não apenas daquilo que acontece na Rússia, não apenas aquilo que acontece na Ucrânia ou no Oriente Médio, mas o que acontece na nossa própria vizinhança, mesmo aqui em Abington, que aparentemente é mais seguro do que o Nordeste de Filadélfia. A nossa filha mandou mensagem dizendo, olha, jovens estão aqui esfaqueando uns aos outros essa semana. Nós estamos trancados na sala de aula. E o nosso coração se angustia porque nós percebemos a vulnerabilidade e insegurança do mundo em qualquer lugar. Não é no Brasil, não é na República Dominicana, não é na França. não é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar. Nós estamos vulneráveis. Diante disso, diante de tanto desalento, de tanta injustiça, maldade e o mal se multiplicando, quais as verdades nós encontramos na abertura do último dos selos? Uma primeira verdade que eu quero destacar para a igreja é que antes de Deus executar juízo sobre os homens, Ele deixa claro que as súplicas do seu povo têm um valor inestimável. Em meio ao caos circunstancial deste mundo, Deus deixa claro que as orações que o seu povo fez ao longo da história, que as orações que você faz no seu quarto, ou no seu carro, enquanto você dirige, ou neste templo ou santuário, elas têm um valor inestimável. Olhe comigo o versículo de número 1. O texto diz que na abertura do sétimo selo, houve nos céus um silêncio por 30 minutos. Os teólogos, eles tentam discutir qual seria o significado, e uma posição comum de muitos teólogos reformados é que este silêncio que João percebe no céu tinha como objetivo Deus dando atenção, ou a atenção de Deus para as orações do seu povo. Vocês já perceberam quando nós estamos focados, assistindo alguma coisa, nos divertindo com alguma coisa, e alguém vem falar conosco? Nós homens, quando assistimos um jogo do nosso time de futebol, ou de futebol americano, ou beisebol, e as esposas decidem falar algo importante sobre a relação naquele momento, e o nosso sentimento de frustração é enorme. Por quê? Porque nós não queremos ouvir ninguém naquela hora, nós queremos ver o nosso jogo de futebol. Ou seja, para que nós possamos ouvir alguém atentamente, é necessário que nós paremos todas as coisas. Não é incomum nós estarmos fazendo alguma coisa e alguém falando e a pessoa diz: não, eu estou ouvindo. Ela está ouvindo, mas ela não está ouvindo com a atenção devida e focada. Quando realmente nós queremos dar plena atenção a alguém, nós paramos tudo o que estamos fazendo, olhamos dentro dos olhos e falamos: pode dizer. Esse silêncio no céu, e isso aqui é uma linguagem simbólica, por quê? Porque o nosso Deus, Ele é onipresente e onisciente, e Ele escuta todos os segredos. Isso é uma das características gloriosas dos atributos de Deus, da sua onisciência e da sua onipotência, é que Ele tem a capacidade de ouvir todos os hinos que estão sendo cantados agora, de ouvir todas as milhões, centenas de milhões, ou quem sabe até bilhões de orações que estão sendo feitas agora, e Ele tem a capacidade de analisar os pensamentos de todos os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, tudo ao mesmo tempo. Você percebe quão glorioso é o seu Deus? Quão glorioso é o Deus que nós adoramos aqui? Ele entende cada um dos pensamentos que vocês estão tendo enquanto ouvem essa mensagem agora, mas não apenas aqui, no Brasil, na América Latina como um todo, Europa, na China, ou em qualquer lugar deste planeta. Mas aqui, quando o texto nos diz que houve silêncio nos céus, Deus está chamando a atenção daquela igreja sofredora para esta verdade, de que Ele presta atenção. O céu fica em silêncio. Para quê? Para que as orações dos santos sejam ouvidas. Uma outra posição também é de que o céu está em silêncio esperando o soar das trombetas, as trombetas que vão começar a anunciar o juízo de Deus. Sempre quando há uma sentença pronunciada, silêncio e expectativa se manifestam. Nos tribunais, se vocês já assistiram, tanto tribunais ou cortes criminais, ou até mesmo trabalhistas, quando o juiz vai pronunciar a sentença, todos calam, silenciam, querem ouvir e entender o que foi decidido acerca do mundo. Neste momento, o silêncio no céu então aponta para essas duas direções. Todos calam no céu para que as orações do povo de Deus sejam ouvidas, mas todos calam no céu também para ouvirem atentamente qual juízo Deus derramará sobre os ímpios. E prestando atenção à cena que é pintada sobre a oração dos santos, no versículo de número 3, o texto diz: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Vamos ler juntos o verso 4 novamente? Todos juntos? Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Vejam bem, nós já falamos em aulas de escola dominical como as orações, elas são instrumentos de Deus para cumprir o seu propósito. Nós não cremos na teologia do processo que foi defendida por Clark Pinnock, não é? Do teísmo aberto, que Deus ainda está construindo o futuro, que Deus está na expectativa das suas decisões, para que com a sua escolha ele faça junto com você. Recentemente, vocês que escutam muito na internet, cuidado com o que vocês escutam, quem vocês escutam. Recentemente eu vi um pregador que tem se tornado popular recentemente no Brasil, chamado Luciano Subirá, falando sobre isso. É heresia mesmo. A Bíblia diz que Deus escreveu o livro por dentro e por fora, antes da criação do mundo. A nossa história foi estabelecida por Deus e ufa, que o Todo-Poderoso e o Todo-Sábio e Glorioso, Ele escreveu a história. Então, se Deus já sabe, se Deus já decidiu, do que adianta orar? O que as minhas orações de fato impactam sobre o meu futuro? O primeiro elemento que Calvino deixa claro é que a nossa vida de oração, ela tem um propósito relacional. Eu oro porque Ele é o meu Deus, eu preciso expressar o meu amor e devoção e preciso ouvir a sua voz ao meu coração. Essa é a primeira característica da vida de oração. Mas as nossas orações, elas também têm um papel na providência de Deus. Deus, Ele estabelece não apenas os fins, mas Deus estabelece os meios. Deus estabeleceu que a nossa querida Elder Cynthia iria encontrar o nosso querido Mr. Cornish num, e eles seriam marido e mulher. Esse era o decreto de Deus, causa primária. Qual era a causa secundária disso? O meio através do qual isso aconteceria. Eles se conheceram ontem? Onde? Onde eles se conheceram? Num pequeno grupo de oração, um small group. Então, a causa secundária para que este decreto se cumprisse era uma reunião num pequeno grupo. Da mesma forma, às vezes Deus usa a oração. Deus estabeleceu que você seria curado de uma enfermidade. Ele pode escolher como causa secundária um medicamento, ou ele pode escolher como causa secundária a oração de alguém. Tudo foi ação de Deus e dentro do plano de Deus. Mas a oração, muitas vezes em nossa vida, tem este papel importante de ser uma causa secundária, um instrumento para que a vontade de Deus se cumpra. Então, por isso nós somos encorajados a orar, porque em muitos momentos, e aqueles que têm vida de oração aqui podem testemunhar dezenas e dezenas e dezenas de vezes que oraram e Deus respondeu a oração positivamente, executando a sua vontade. Então o texto nos mostra como a figura de um anjo com um incensário apontando para o Antigo Testamento, onde os sacerdotes, eles levavam um incensário com uma espécie de mirra e também madeira, onde eles queimavam, madeira aromática, eles queimavam aquilo como se a fumaça representasse um cheiro agradável diante de Deus. A ideia do anjo, então, com o incensário, é que neste incensário, o que é que sobe como um cheiro agradável diante de Deus? As orações dos santos. O que isso nos diz? Que Deus se alegra quando nós oramos. Deus se alegra quando nós submetemos o nosso coração a Ele em oração. Deus se alegra quando, mesmo Ele tendo decidido na eternidade, nós demonstramos a nossa confiança, a nossa submissão, o nosso temor, a nossa completa rendição a Ele. Se você tem orado, as suas orações têm sido apresentadas diante de Deus. Mesmo quando o mal momentaneamente prevalece, mesmo quando o mal momentaneamente perdura e se estende. E o texto deixa claro que no verso 5, então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aqui nós encontramos que as orações dos santos que clamavam por justiça provocaram um justo juízo de Deus sobre os ímpios. Isso está conectado. Trovões, relâmpagos, em Apocalipse representam tanto a glória de Deus, como também os juízos de Deus pronunciados. Ninguém aqui caminha numa fazenda de céu aberto, tranquilamente, numa tempestade de raios e trovões. Alguém aqui consegue caminhar relaxadamente? Só se você não conhecer bem o que pode lhe sobreviver. E a ideia é exatamente isso: os santos que oravam por juízo, eles puderam ouvir. Breves aplicações. Talvez você tenha sofrido muitas injustiças na vida e tenha se dado financeiramente ou circunstancialmente muito mal por ser justo e honrar a Deus. Mas uma primeira verdade: todas as nossas súplicas diante de Deus por justiça, elas são ouvidas. Os homens podem fechar os olhos, as autoridades constituídas podem ignorar o erro, às vezes até as autoridades eclesiásticas dentro das igrejas podem não fazer nada, mas o justo Deus continua sentado no trono, vendo todas as coisas, e o juízo certamente virá. É impossível, impossível, guardem isso, que um único ser humano fique nesta terra sem provar o justo juízo de Deus. É impossível, porque um dos seus atributos, uma das suas características é justiça. Eu li essa semana num post de um vídeo onde eles romantizavam e promoviam uma mulher que era casada há 15 anos e se apaixonou por uma outra mulher, colega de trabalho, e ela decidiu então nesse ínterim propor ao marido que ele tivesse, ao invés de uma esposa, duas esposas, e eles seriam aquilo que eles chamam de trisal, não um casal, e mostravam como ela, os três filhos agora tinham um quarto filho da segunda esposa, a maior naturalidade. E eu fiquei curioso em ler os comentários, o que as pessoas diziam, porque isso remete ao pensamento daqueles que são expostos. E um dos comentários era: não, mas Jesus é amor. Ele disse que o maior mandamento é que nós devemos nos amar uns aos outros. O que eles não sabem é que o amor de Cristo não é um amor permissivo, leviano e sem regras. E que o amor é um dos atributos só de Deus. E como nós falamos na nossa reunião de oração, a Bíblia fala mais sobre o juízo de Deus do que sobre o amor de Deus. Você sabia disso, meu irmão? A Bíblia fala mais sobre inferno do que sobre céu. Vocês sabiam disso? Existem mais citações na Bíblia sobre juízo do que sobre amor, mais citações sobre inferno do que sobre céu. Isso ressalta a santidade de Deus e a justiça de Deus. E aqui então, a partir do versículo 6, as trombetas começam a tocar. Do que as trombetas falam? As trombetas falam que a justiça se manifestou. Eu sei que muitos de nós aqui, quem aqui tem irmãos, não é filho único. Vocês se lembram quando o seu irmão aprontava, fazia alguma coisa? E às vezes nós aprontávamos juntos. E chegava, a gente apanhava, tem até um memezinho do menino, não é? Que está chorando porque apanhou e começa a rir porque agora chegou a vez do irmão apanhar. Você se lembra de alguma vez que você achou bom porque o seu irmão estava sendo punido? Lembra? Esse pecador merece mesmo. Eu sei que existe um ar de revanchismo na nossa natureza caída, mas também há um aspecto da justiça. Essa é a razão pela qual muitos pais que tiveram os seus filhos brutalmente assassinados, eles lutam, às vezes, por décadas, para que o criminoso seja identificado e punido. E nós ouvimos muitos destes pais dizerem: agora eu posso descansar com a minha dor. É a necessidade que temos de ver justiça manifesta. As trombetas então apontam para o juízo de Deus. No verso 6, elas começam a tocar. E eu vou mencionar rapidamente. Lembrem-se, essas trombetas estão falando de acontecimentos desde a primeira vinda até a segunda vinda. Quando a Bíblia fala sobre juízo de Deus, ela não fala só sobre o juízo final. Ao longo da história, Deus ele vai derramando juízos sobre nações. Eles servem tanto de punição, como servem também de alerta. Quando a gente via um irmão apanhando por algo que fez, como é que nós ficávamos? Espertos? Só olha, eu tenho que andar na linha, senão a minha vez chegará. Então, a punição e a correção, tanto em termos sociais, elas têm um objetivo de refrear o mal e reconduzir o povo na ética correta. Por isso que uma nação sem leis, uma nação sem correção, uma nação sem punição, ela se torna cada vez mais violenta, ela se torna cada vez mais promíscua. Uma das razões pelas quais os Estados Unidos têm debandado num crescimento de criminalidade, de assassinatos e de todo tipo de mal, é porque as leis, elas foram amaciadas, elas foram diminuídas, elas foram retiradas, e com isso a maldade se multiplica, porque os homens sabem que não haverá punição. Por isso que vemos alguns no estado da Califórnia entrando livremente, porque eles podem roubar até $800, nem lembro quanto, $900, que eles não serão detidos. Ou seja, a falta de justiça incentiva a maldade e a impiedade dos homens. Aqui então nós percebemos o justo Deus demonstrando ao seu povo que orava que o juízo viria. Versículo de número 6: então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-la. Versículo 7, por favor. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. Observem que, como esse juízo é manifesto ao longo da história, o Senhor não está falando de juízo final. Não é toda a terra que está sendo queimada, mas um terço. Essa linguagem simbólica aponta para juízos específicos, para catástrofes naturais. As quatro primeiras trombetas falam de catástrofes naturais e juízos temporais de Deus sobre a terra. Por quê? Porque na ira, este Deus, ele se lembra da misericórdia. Próximo verso. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. um terço do mar transformou-se em sangue. Continua lembrando-nos do que acontece ali no Egito. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. Versículo 11. O nome da estrela é Absinto, tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas e se tornaram amargas. Verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Talvez você diga, quando isso vai acontecer? Já tem acontecido e está acontecendo agora. Há uma expectativa, e isso daqui eu não estou querendo gerar um terrorismo nos irmãos, mas há uma expectativa de uma grande escassez de alimento na terra. O número de habitantes cresce vertiginosamente, e a produção para a população atual, ela é extremamente desafiadora. Por quê? Para produzir mais, se desmata mais. O buraco na atmosfera, na camada de ozônio, tem crescido, em detrimento ao crescimento da agropecuária, da criação de gado, não é? Os gases do gado, eles são extremamente prejudiciais. Então, desmatamento para plantação e tantas outras questões da utilização de fertilizantes químicos, isso tem gradualmente destruído a terra. Há uma expectativa real que, não muito longe do que nós vivemos, haverá escassez de alimento, de modo geral. Escassez de água potável. É por isso que muitos países, como os Estados Unidos, estão protegendo as suas propriedades, impedindo que estrangeiros venham comprar terra aqui. O Brasil não fez isso. Por quê? Porque países onde ainda existem fontes naturais de água e de alimento, aqueles estrangeiros que tiverem terra, eles terão uma certa proeminência. O ponto claro é, irmãos, o mundo está caminhando para colapsar. Metade da comida produzida nos Estados Unidos, ou quase metade dela, vai para o lixo. Tempos de escassez chegarão no mundo gradualmente. Alguns países mais pobres sofrerão primeiro, outros países desenvolvidos também sofrerão. Isso são juízos de Deus, demonstrando como o homem tem vivido de modo irresponsável, priorizando o consumismo exacerbado, a produção exagerada e se esquecendo de viver uma vida modesta, temente a Deus e priorizando aquilo que Deus prioriza. Semana que vem nós continuaremos a falar sobre as outras três trombetas, que não tem a ver apenas com causas naturais. Na escola dominical nós poderemos falar um pouquinho melhor sobre esse juízo local manifesto sobre os homens. E que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis e vivermos sabiamente na presença do Senhor, porque tempos difíceis estão por vir sobre toda a terra, e que nós o adoremos. Por quê? Porque em meio a este caos, Ele continuará ouvindo as nossas orações, recebendo como um incenso, como aroma suave, e nós continuaremos guardados e protegidos em Sua presença. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar o Cordeiro de Deus, que é justo e que certamente manifestará juízo e justiça sobre a terra. Enquanto isso, irmãos, mantenha o seu coração fiel, mantenha o seu coração devoto. Lembre-se que em meio às pragas que Deus enviou sobre o Egito, Ele cuidou do seu povo em meio às pragas. Nas pragas que Ele já manifestou e continuará manifestando sobre essa terra, Ele cuidará do seu povo. A pergunta é, de que lado você estará? Que Deus nos ajude de estarmos ao lado daqueles que estão selados pelo Senhor. Adoremos ao Cordeiro.